Boa noite, professores, professoras. Sejam bem-vindos ao episódio 18 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado de seus alunos, para que eles atinjam todo o seu potencial. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos ter um episódio diferente, né? Hoje nós vamos responder perguntas. Recebemos aí muitas perguntas nas últimas semanas de vocês. Então, hoje a gente vai fazer um momento dedicado a responder essas perguntas, né, que chegam aí todo mundo que escuta a gente aqui no YouTube, né, e também no nosso podcast. Então, se você ainda não segue a Scribo no YouTube, inscreva-se agora, toque no sininho. E se você ainda não tem o nosso podcast cadastrado no seu aplicativo de podcast, você pode pesquisar lá por A Professora. E aí você adiciona o nosso podcast e toda semana você vai receber aí o aviso, né, que tem um episódio novo para que você possa escutar o podcast enquanto você está lavando a louça, passando roupa, no trânsito, seja lá o que você estiver fazendo. Então, lembrando que esse podcast é gravado ao vivo toda semana aqui no canal da Escribo do YouTube. Então, eu queria agradecer, né, antes da gente começar, a algumas pessoas aí que fizeram comentários, né, ou que compraram o livro A Professora recentemente, em especial a Karine e a Sueli, que fizeram aí reviews e engajaram com a gente de uma forma bem legal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Então, vamos lá, né? Eu recebi aqui muitas perguntas de vocês e a gente fez esse episódio surpresa, né? Danilo fez a seleção das perguntas e eu vou responder aqui sem ler as perguntas antes. Então eu vou ler a pergunta agora e vou tentar responder agora na lata para vocês, né? Se eu não souber responder alguma pergunta, eu fico para estudar, depois eu respondo no próximo episódio. Nalaine trouxe aí uma outra pergunta aqui para a gente também, Nalaine Moura, né? Você considera que devemos repensar o currículo do primeiro ano, tendo em vista as evidências científicas? Essa é uma pergunta excelente, né? Quem participa, quem já participou das formações da gente, principalmente do curso Reading Science e do curso Consciência Fonológica na Prática, sabe a resposta para essa pergunta de Nalaiane, desculpa, Nalaiane. A resposta é sim, Nalaiane. A resposta é sim. Quando a gente vai olhar a BNCC, e a BNCC foi muito boa, foi muito bom a gente ter a BNCC, né? Porque a gente começou a ter pelo menos uma coisa unificada, um mínimo aí que todo mundo tem que seguir, e foi muito bom. Mas quando a gente olha a BNCC, ela é um pouquinho atrasada, né? Então, assim, a gente vai ver as habilidades lá de consciência fonológica, elas estão muito, né, com as crianças de 4 e 5 anos, tem algumas habilidades de consciência fonológica ali, mas nem muito explicitamente. E elas estão lá mais no primeiro ano. Quando a gente tem as pesquisas do mundo inteiro e pesquisas aqui do Brasil também, que mostram que essas habilidades dão, o trabalho com essas habilidades de consciência fonológica dá bem mais resultados em leitura, em escrita, quando você trabalha na educação infantil, com as crianças de 3 anos e meio, 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, matemática também, né? A gente inspecionou a BNCC de matemática, acho que faz um ano e meio atrás, quando a gente estava melhorando os nossos jogos de matemática. Aí a gente comparou a BNCC com currículos de outros países, enfim, e até de algumas cidades do Brasil. E você vê que a BNCC também ela está um ano, até às vezes um ano e meio atrasada, né? Então, tudo que você olhar no primeiro ano, né, na área de linguagem, você deveria, na prática, pelas pesquisas, né, pelas evidências que foram coletadas aí no mundo inteiro, pelos experimentos que foram feitos nos últimos 30, 20 anos para cá, você deveria fazer na educação infantil com as crianças de 5 anos até 5 anos e 12 meses, né, que é o último ano da educação infantil. Então, sim, você precisa ser mais, bem mais otimista, né, em termos do que uma criança pode aprender do que o que a BNCC é. Aí tem várias razões, a gente não vai entrar aqui para discutir por que que a BNCC foi feita assim, né? Mas é bom ter a BNCC, é excelente, mas você não precisa e só até onde ela vai. Lembrando que a BNCC é o mínimo. Você pode ir muito além, você deve ir muito além, principalmente por isso. Porque nesse processo de alfabetização, a BNCC ela é totalmente atrasada em um ano. A habilidade está sempre um ano depois do que ela deveria estar. Ou um ano e meio, e às vezes até 2 anos. Então, essa é uma pergunta interessante, porém, com a resposta às vezes polêmica. Gisele Marinho Ramos. Quando as evidências divergem muito, como no exemplo que foi dado entre satisfação e aprendizagem dos alunos no ensino superior, qual decisão seria a melhor a ser tomada? Gisele fez essa pergunta no contexto que eu apresentei uma evidência sobre a duração ideal de uma disciplina de ensino superior. O que é melhor? É uma disciplina curtinha, uma disciplina de tamanho médio, ou seja, uma disciplina de 6 semanas, uma disciplina de 8, ou uma disciplina normal de 16 semanas ou 12 semanas? O que é que gera mais satisfação do aluno? Disciplinas mais curtas ou disciplinas mais longas? E o que é que gera mais aprendizado? Disciplinas mais curtas, médias ou longas? Então foram feitos vários experimentos, né, para quantificar isso, né, qual é a melhor forma de estruturar um currículo de ensino superior para ter esses dois fatores, né, porque satisfação tem a ver com a retenção do estudante no curso, né, e aprendizado é o nosso objetivo, né, principal, seja lá em qual for o nosso segmento de ensino. Né. Então, eu mostrei uma evidência que mostrava, né, que geralmente, né, os cursos, as disciplinas mais curtas geram mais satisfação, mas as disciplinas mais longas geram mais aprendizado. Né? Então, às vezes, a gente tem evidências, né, que uma variável aponta para um lado e outra para o outro. Né? Uma escolha vai para um caminho e outra escolha vai para o outro. Né? Então, é sempre a gente pesar, né, dentro desses vários fatores que a gente tem que escolher para decidir, né, uma escolha que vai levar a gente para o que é a nossa prioridade. Né? Então, se, talvez, se a gente está com um curso de ensino superior que está com uma evasão gigante, e a gente tem já um bom nível de aprendizagem, talvez eu possa compactar algumas dessas disciplinas, ou seja, trabalhar de uma forma mais blocada, talvez não uma disciplina inteira todos os dias da semana, mas duas disciplinas em paralelo, né? Então eu tenho 2 dias por semana para cada disciplina, e tenho 1 dia para estudo, e aí eu trabalho 2 disciplinas, depois mais duas, aí eu fecho um semestre, ao invés de trabalhar 5 ou 6 disciplinas ao mesmo tempo, durante um semestre inteiro. Então, se eu já tenho um bom nível de aprendizagem, mas eu estou com muita evasão, talvez faça sentido eu encurtar um pouco minhas disciplinas e paralelizar, talvez não uma de cada vez, mas 2 de cada vez. Ah, não, se o meu problema é o contrário, eu consigo reter todo mundo, mas ninguém está aprendendo nada. Isso é terrível também, né? Então, talvez eu precise dar uma esticada um pouco mais, né, nessas disciplinas. Então, é muito olhar qual é o problema e usar as evidências, né, para tomar uma decisão que vá resolver aquele problema específico que você está tendo na sua escola ou na sua instituição. Suelen Pina, uma questão sobre alfabetização. Como trabalhar a consciência fonológica em contexto da escola pública, para além da gamificação, tendo em vista que os recursos digitais ainda não são realidade em muitas redes municipais? Consciência fonológica a gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode trabalhar até só no quadro. Né? Inclusive, nos planos de aula da gente, sugeridos, a gente tem atividades offline de consciência fonológica, né, que são atividades que eu faço no quadro. Eu faço com lápis, eu faço com tesoura, eu faço com qualquer coisa que eu tenha na minha sala. Né? Então, você pode brincar com consciência fonológica de várias formas. Os jogos da Scribe é uma das formas. Mas se você fizer uma brincadeira legal, não precisa ser digital. Tem uma dica que eu vou dar aí para muitas escolas, né, que muitas escolas têm um recurso que receberam do Ministério da Educação alguns anos atrás, que é a Caixa de Jogos de Consciência Fonológica. Essa Caixa de Jogos foi inventada pelo pessoal aqui da UFPE, do Centro CEL, que é lá na área do Centro de Educação, e eles fizeram a Caixa de Jogos de Consciência Fonológica, que vem com manual com sugestões de uso para as professoras. Né? São jogos físicos, tangíveis, né? Cartinhas e tal. São jogos bem legais. Essa caixa ela é muito boa para trabalhar consciência de sílabas, rimas e aliterações, que é o início da consciência fonológica. Ela é boa para isso. Ela tem vários jogos, tem o Bingo das sílabas, memória, tem jogo de rima com memória, tem várias coisas legais lá. Vários joguinhos. Ela não tem muito a parte de consciência fonêmica, porque eles lá acham que não se deve trabalhar sons de letras. Preconceito. Falta de atualização das evidências, né, que eles estão usando lá. Talvez até já tenham atualizado, né, espero que já tenham atualizado, mas naquela época que construíram a caixa, não tinham ainda. Então, assim, vai
vai ser bem legal para trabalhar com a ciência de sílabas, rimas e aliterações, mas não vai ter muita coisa para trabalhar com sons de letras. E aí eu recomendo que você use as onomatopeias, né, de Sandra Pugliese. Você vai encontrar as onomatopeias dela para baixar, imprimir e brincar com seus alunos. São uns cardzinhos que você pode utilizar com eles. Aí tem um desenho de um animal, tem um sonzinho do animal e a letra que representa aquele sonzinho. Então é um recurso também bem legal. E aí vocês podem explorar esses e outros flashcards também. E sempre fazer associação entre letra e som. Escreve uma palavra no quadro, aponta para a letra que você está falando aquele som. Quem quiser outras ideias, tem muitas ideias aqui no livro A Professora da Alfabetização. É, muitas delas são atividades offline que você pode fazer somente com o seu quadro, seja um quadro de giz ou um quadro branco. E temos aqui mais uma pergunta. Adriane Vidal Vaz. Para trabalhar com consciência fonológica, o professor pode dividir a turma em pequenos grupos, mas em turmas superlotadas fica bastante difícil. Há pesquisas nesse sentido? Sim, muitas pesquisas, né? E, no geral, o que essas pesquisas mostraram foi que consciência fonológica é uma das habilidades que, em pequenos grupos, gera mais aprendizado do que a turma inteira ou do que o ensino individual de consciência fonológica e fonêmica. Então, a questão aí é utilizar estratégias, né, para conseguir fazer com que essas duplas, esses trios, né, funcionem. Como você vai trabalhar? Se você vai trabalhar com tecnologia, você vai trabalhar em duplas, duas crianças e um tablet. Porque a tecnologia ajuda a fazer essa mediação. Você não quer dizer que você vai entregar o tablet e vai ficar fazendo outra coisa. Você vai entregar o tablet para as duplas, vai ficar acompanhando cada uma daquelas duplas. A professora roda entre as duplas, né? Chega junto, vê o que está acontecendo, orienta, estimula, sugere, vai para outra dupla. E assim ela fica rodando, fazendo a mediação de toda a turma dela. Então você divide 20 alunos em duplas, 10 duplas. 30 alunos, 15 duplas. É uma forma de trabalhar. Quem não tem a tecnologia, né, e precisa trabalhar com consciência fonológica, porque todos os professores deveriam trabalhar com consciência fonológica na educação infantil, principalmente, né, você pode adotar estratégias de pequenos grupos, mas não só com duas crianças. Né. Quando as pesquisas offline foram feitas, né, quando isso começou a ser pesquisado 20 anos atrás, 30 anos atrás, os pequenos grupos que eles usavam eram 4 a 5 crianças. Então, juntar esses pequenos grupos, né, e orientar essas crianças, e esses jovens também, pode ser, a como eles devem proceder dentro desse grupo. Né, que a ideia é que eles troquem ideias, né, que eles escutem a opinião dos outros, que eles juntos tentem chegar num consenso, né, e aí vão fazendo essas atividades e depois apresentam, talvez até para o grande grupo, o que eles fizeram. Então, o ensino cooperativo, né, que dá muito resultado, ele não precisa ser feito só em dupla. 4, 5, até às vezes 6 estudantes dá mais resultado do que trabalhar a turma inteira. Então, você tendo uma turma de 40 crianças, né, você aí trabalhando com grupos de 4 ou de 5, você vai ter 10 grupos para acompanhar. Né? Então, você vai estar rodando enquanto esses grupos estão trabalhando. Essa é uma forma. Se você tiver um auxiliar, aí é o 10. Você vai estar rodando entre os grupos, a auxiliar vai estar rodando entre os grupos. Se você não tem auxiliar, mas você tem uma tutora, né, ou algumas estagiárias, né, o próximo livro que a gente está escrevendo é A Professora do Ensino Fundamental, ainda vai ser lançado. Estou trabalhando incessantemente nesse livro junto com o Bento, que é o nosso coautor. Ele vai falar sobre isso, sobre tutoria, né, como fazer um programa de tutoria que funcione de verdade. E como se beneficiar disso, né, para o ganho de aprendizagem dos estudantes. Então, assim, pensa nisso. Pequenos grupos, 4, 5 crianças, e isso já vai dar uma facilidade maior para trabalhar, e se tiver alguém para te ajudar, melhor ainda. Eu vi que surgiu uma pergunta aí, ó, qual o nome do livro? A Professora da Alfabetização. É uma história de suspense que tem evidências científicas sobre consciência fonológica, consciência fonêmica, e consciência e ensino sistemático, né, de leitura e escrita. Então é isso, acho que a gente respondeu todas as nossas perguntas, né? Foi um desafio hoje, falei muito, fazia tempo que eu não falava tanto aqui com vocês no mesmo encontro, né? Então eu queria agradecer a participação de todos vocês e lembrar, né, que se você ainda não baixou Não deixe de baixar gratuitamente o e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele está liberado para download gratuito, scribo.com/ebook ou e-book CF1, está aí na tela, pode tirar um print agora, que você vai ter acesso a uma série de dicas e atividades práticas, né, para trabalhar com consciência fonológica. Eu não sei até quando esse e-book vai ficar aberto, por enquanto ele ainda está. E lembrando que se você ainda não leu o livro A Professora da Alfabetização, não perca. Se você quiser, você pode ainda baixar gratuitamente esse livro com a promoção de Dia dos Professores, que a plataforma de livros digitais Esquilo está promovendo. Eles criaram uma promoção bem legal, liberaram o e-book e o audiolivro da Professora da Alfabetização. Então, se você preferir o impresso, você pode comprar. Se você preferir o digital ou o audiolivro, que é bem legal para escutar, são 3 atores, na verdade, 1 ator e 2 atrizes que gravaram o livro todinho, com efeitos sonoros, com música, ficou bem, bem bacana mesmo. Você pode baixar gratuitamente, por enquanto. Eu não sei até quando a Esquilo vai deixar aberto também, mas eles liberaram agora, no Dia dos Professores, que você pode fazer isso agora, tentar baixar ainda, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo. escribo.com/baixar. Então, escribo.com/baixar vai levar você para uma página da Esquilo, que é essa plataforma de livros digitais, e através dela você pode, se ainda tiver ativa a promoção, é um cupom, né, que eles colocaram lá, o cupom é Escribo, você pode baixar gratuitamente aí o e-book e o audiolivro da professora da alfabetização, né, que já tem aí muita gente que baixou, muita gente que leu o livro, muita gente que deu feedback. E se você já leu e não deu feedback ainda, por favor, mande o seu feedback, não deixe de fazer a sua avaliação, porque ela é muito importante para a gente, ela ajuda a gente a fazer os próximos livros e ela também ajuda a gente a promover o livro, enfim, nesse ambiente digital que a gente está. Então, por hoje é só. Não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões de temas para os nossos próximos encontros, seja com um comentário aqui na rede social ou no YouTube, seja com um e-mail para Américo Amorim, tudo junto, com M de Maria no final, americoamorim@escribo.com. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.